Eu prospero sempre. Porque é isso, se você acreditar no que você tá fazendo, o negócio vai vir, entendeu? Porque não é assim, a pessoa azarada, por exemplo, ela é sempre aquela pessoa que vive reclamando.
Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
Hello, debaters! Sejam bem-vindos a mais um Debates Club. Eu sou a Mel Harden e esse é o nosso encontrinho só para os íntimos, para quem é de casa, um lugar onde a gente pode ficar bem à vontade para falar o que quiser. E hoje, o programa é para você que sempre acha dinheiro na rua, que anda com trevinhos de quatro folhas na carteira, que até fica feliz se for atingido por um cocô de pomba, porque hoje a gente vai falar de sorte, que no dicionário tem o seguinte significado. É uma força invencível a que se atribuem o rumo e os diversos acontecimentos da vida. É o destino. Por outro lado, tem pesquisas que afirmam que a sorte não é algo sobrenatural ou místico. É só o que acontece a partir dos nossos pensamentos e das nossas ações. Ou seja, se você achar dinheiro na rua, é acaso. Se você ganhar na loteria, é porque você estudou as probabilidades, fez seus cálculos e mirou no lugar certo. E vocês, meus amuletinhos da sorte, Álvaro Leme e Thiago Pasqualotto, vocês acham que sorte é destino ou que cada um faz a sua?
Ai, que difícil. Eu acho que sorte é sorte, cara. É, não é que cada um faz. Tipo, achar dinheiro no chão, essas coisas. Destino, vai.
Bom, eu não sei porque eu costumo não ter muita sorte, então não tem muito lugar de falar disso não, mas tem aquele lance, né, que a gente fala assim, ai, vão dizer que for sorte, mas for trabalho, esse tipo de coisa, né? Então eu acho assim, tem o quesito sorte e tem também o quesito esforço, que a gente não pode confundir.
O que eles falam nas pesquisas é que é o seguinte, você não é uma pessoa sortuda, ai, achei dinheiro na rua, é um acaso, entendeu? Qualquer pessoa pode achar dinheiro na rua, não é porque ela é uma pessoa sortuda. Agora, é exatamente isso, se você ganha na loteria, você vai lá, estuda, vê o que acontece, faz as probabilidades e ganha na loteria, entendeu?
Ah, não é assim, tipo, a pessoa fazer o cálculo da loteria, você tava passando na frente e joga.
Então, mas tem gente que vai lá e quer ganhar, tipo bingo. Bingo é a mesma coisa. Você estuda lá, vê, ah, eu vou comprar 8 cartelas. Eu, por exemplo, não me considero uma pessoa azarada, mas sortuda eu também não sou, porque eu só ganhei 2 coisas na vida e uma delas foi um bingo. E quando eu ganhei esse bingo, tinha tomado 5 drinks e comprei, assim, umas 10 cartelas em cada rodada. Então não tinha como eu não ganhar, porque eu tava gritando enlouquecidamente e eu tinha 10 cartelas na minha frente. Ou seja, eu comprei praticamente o negócio inteiro do bingo.
Mas você ganhou,
né?
O quê no bingo?
Eu ganhei uma cesta dos produtos. Eu estava numa feira que estavam vendendo umas marcas ali. E eu ganhei uma cesta com um produto de cada marca da feira.
Ah, é porque o que acontece muitas vezes é que você gasta, sei lá, R$200 em drink e mais R$500 em cartela do bingo. Aí você ganha uma cesta que valeu R$20. Não compensa muito.
Mas eu acho que vale pelo prazer de ver que as pessoas estão testemunhando sua vitória, sabe? Venci publicamente o bingo, mesmo que o prêmio seja menor do que o que eu gastei pra vencer.
É, eu sou uma véia bingueira, né? Eu amo bingo. Então, onde tiver um bingo, eu tô. E de todos que eu fui, eu só ganhei um. Mas, aproveitando que a gente tá no Debates Club, eu queria colocar mais uma coisa no meu currículo, viu, Álvaro? Você que me pesquisou, você não achou que é cantadora de bingo.
Mas eu já sabia, nem preciso pesquisar. Eu lembro que você foi até montada de drag fazer isso.
Exatamente, eu fui, cantei o bingo, foi maravilhoso. Eu acho que eu sou melhor cantora de bingo do que jogadora de bingo.
Do que cantora de karaokê,
vamos
eu também
dizer
acho.
Que cantora de bingo é a pessoa que fica narrando os números, né?
É tipo
Lombardi anunciando de hora em hora o sorteio da Telecena.
Você falou dois patinhos na lagoa, 22, você falou assim? Porque obviamente eu falaria, tem que ser.
33, a idade de Cristo, 69, 13, todas essas coisas.
Eu ganhei no bingo.
Você ganhou?
Ganhei quando eu tinha 12 anos. A gente estava em Natal, Rio Grande do Norte. Minha irmã morava lá nessa época. E a gente foi num bingo do quartel do meu ex-cunhado. E aí, eu, na hora que tava chegando perto, eu mal podia acreditar. De repente, completou. Eu falei, bingo. Aí ela assim, bingo! Começou a gritar todo mundo. E eu ganhei um aparelho de jantar. tipo, um monte de prato, talher, xícara, nananã. Na hora de voltar, teve que pagar excesso de bagagem.
Olha lá, não valeu a pena.
Trazer o negócio. Mas aí já não era problema meu.
E você, Tissa, ganhou alguma coisa já? Rifa, bolão, palito de sorvete?
Deixa eu acho que eu nunca ganhei nada assim. Eu me considero uma pessoa de sorte porque... Não é sorte, né? Porque eu acho que a sorte está aí nisso que você falou. De participar de uma rifa, de um bingo, de achar dinheiro na rua. Eu já me dei muito bem na vida, sim. Mas é por estar no lugar certo, na hora certa e tal. Mas nesse sentido, que eu não considero exatamente sorte. Mas não, eu lembro que eu ganhei na escola uma caneta. Só que eu sou daqueles assim, eu prefiro não ganhar nada do que ganhar algo inútil. Tipo, eu tenho várias canetas, eu não preciso de uma caneta, entendeu?
E aí, você recusou o prêmio?
Não, eu peguei. Mas, por exemplo, teve uma vez que eu ganhei de uma agência um DVD. Aí já tava naquela época onde os DVDs meio que estavam saindo de linha e o streaming tava começando, assim. Então meio que ninguém mais comprava DVD. Aí o que você faz? E não é aquele aparelho de DVD portátil, aquele pequenininho. É, sabe aquele aparelho de DVD grandão que vem um karaokê junto? Aquele bem assim, de casa, de vó.
Aquele então, que a gente quis muito em determinado momento da vida.
Isso, que a gente quis muito no passado. Mas hoje em dia, tu vai enfiar onde um trambolho daquele? Nem cabe na minha sala, entendeu? Aí me irrita quando eu ganho coisa assim, que é só pra fazer volume em casa.
Eu ganhei coisa na igreja também, mas eu não me lembro qual era o prêmio. Não sei se era uma refeição que ia ter, porque na igreja fazia, né? O bingo. E você ganhava prêmios de coisas que eram já feitas pelas próprias pessoas. Então ia ter um almoço comunitário. Aí eu acho que eu ganhei um ingresso pro almoço comunitário. No valor de R$5.
Eu já falei, inclusive, que a gente devia fazer, né? Um sorteio entre os Debaters Clubbers para ter um jantar com o Thiago.
Ah, não, o jantar deixa comigo, que sou casado. Com o Thiago deixa um date.
É um jantar date, né? Com você pode ser um café.
Isso, ótimo. Comigo ganha um Zoom pra eu dar aula. Olha que prêmio interessante.
Ai, nossa, mas eu não ia querer. Com todo respeito essa aula, mas uma coisa que eu não vou querer neste momento da minha vida é fazer aula de nada. Que eu estou com uma pessoa cansada. Então a gente precisa.
Você vê que ele gosta.
Porque senão, só o que acontece? A gente vira o DVD que eu ganhei, o aparelho de DVD que eu ganhei, uma coisa inútil.
Não, olha, não vem chamar minha aula de inútil, não.
Não,
hein?
Não é isso, mas é que a pessoa precisa querer fazer.
Por falar nisso, gente, pessoal que tá ouvindo, inscrevam-se no meu curso de criação de conteúdo. Vai ter turma nova agora em setembro, tá? Se me chama na DM que eu tenho, como é que chama? Cupom. Vou aproveitar pra fazer um merchan.
Gente, não convidem o Thiago pra participar de rifa, porque se ele ganhar o presente, ele vai devolver, viu?
Então, não, assim... ele é capaz de fazer um story falando mal do prêmio, assim, olha só não, que coisa michuruca, vagabunda que eu ganhei.
Eu não faço isso, mas eu repasso muito presente. Natal, lá na minha casa, eles já sabem. Que eu dou presente pra todo mundo, mas é tudo coisa que eu ganhei e eu fico repassando. Porque não me serve
Regift.
Pra
nada.
É o nosso famoso regift.
Porque às vezes não serve pra mim, mas pra você vai ser maravilhoso. Por exemplo, esses dias eu ganhei um fone sem fio, bafo. Mas é o terceiro fone sem fio que eu ganho. Não importa se ele é um fone bafo ou não é bafo. Eu já tenho dois. Aí o que eu fiz? Deixei na caixinha, tá ali embrulhado. Natal, quem pegar no amigo secreto vai ganhar um fone.
Não, me dá, eu tô
manda
precisando.
Manda pra mim que o meu tá quebrando. Já manda um pra mim
e
um pra mim.
Se a gente
fizer
um amigo secreto pegar vocês, aí eu dou.
Não, me dá de amizade mesmo. Pode mandar pra cá amanhã.
Menina, é
olha
caro.
Que absurdo. Sabe o que eu tava pensando? Que tem aquela frase, né? Feliz no jogo, infeliz no amor. Tipo assim.
Não, é sorte no jogo, azar no amor. É isso.
Isso.
Então, vocês consideram qual lado da moeda? Eu acho que eu tô mais no feliz no amor.
Amor.
Olha.
Eu tô lascado, então. Eu tenho que ser feliz em alguma área da minha vida. Não é possível.
Mas é que o jogo pode ser o profissional, né? Então, assim, você tá azarado no amor, você tá ótimo profissionalmente.
Tá arrasando,
sei lá,
fazendo várias publis, tá brilhando.
Profissionalmente eu me sinto realizado.
Pois é, então.
Então pronto.
Tá vendo? Eu acho que a gente precisa expandir essa ideia do sorte pra aquela coisa do assim, ah, a gente tem a sorte de trabalhar no que a gente gosta, a gente tem a sorte de fazer nossas escolhas, ser dono do nosso tempo. Porque eu fico pensando o quanto eu seria infeliz se eu tivesse um trabalho, tipo assim, das 8 às 5, todo dia, que eu tivesse que fazer a mesma coisa. É, enfim, que bom que as escolhas que a gente fez profissionais deram certo, foram recompensadas com sucesso e tudo mais. Mas poderia ser diferente. Então, nesse sentido, a gente tem muita sorte no jogo.
É, no jogo? Eu acho que eu tenho sorte no jogo. Não, tenho sorte no amor também. Ai, não sei, gente. Tá igual, tá meio a meio, eu acho.
Verdade.
A outra coisa que eu ganhei foi um convite de um show que alguma rádio estava fazendo no Twitter. E aí eu coloquei lá, eu retuitei o nome da música da banda, que era o Vampire Weekend na época. Então isso devia ser o quê? 2013. E aí eu ganhei no mesmo dia e fui no show. Foi o máximo.
Que
eu fiquei tão feliz.
Você sabe
eu fiquei
que
tão feliz.
Eu tenho uma amiga, a Natália Butti. Beijo, Natália. A Natália é tão chique. Thiago conheceu a Natália. Ela dividia casa comigo no Rio. Lembra?
Ah,
uma que trabalha
sim.
No Fantástico.
Ela era do Fantástico, verdade.
Que ela chamou um amigo dela todo musculoso, gostoso, pra ir pra nossa festa. E o Thiago e o André
Não,
Moreira
eu,
fizeram...
Não, o Thiago nada. Eu estava
fizeram
dormindo.
Um perfil fake no como é o nome do aplicativo? Não é Tinder, é o...
No Grindr.
No Grindr, ou no Hornet, sei lá. E começaram
a
conversar com o boy.
Ele não vai dar bola pra gente. Então vamos criar um perfil fake de alguém que lhe daria bola. Aí ele deu bola.
Porque
não,
a gente
só,
não tinha certeza
não
se o cara era
bola,
gay.
Não só deu bola, deu nudes, deu tudo.
Sim, mas aí ele falou pro cara, e eles pegaram uma foto de um cara todo musculoso pra mandar. E aí ele falou pro cara assim, então é que eu gosto mais musculoso, mais definido. E o cara
Você
já
tá
era...
entendendo? A gente pegou uma foto pra ser fake de alguém que a gente achava super maravilhoso, musculoso, etc.
É.
E nem assim o padrão desgraçado gostou do nosso fake. Se ele não gostou nem daquilo que a gente imaginava que seria bom pra ele, imagina da gente mesmo.
Vocês catfishizaram o amigo
Foi.
De vocês.
A gente no
meu
quarto.
Não era nosso amigo, não.
A gente no meu quarto conversando, assim,
não
todo
era
mundo
nosso amigo.
No meu quarto. E ele na sala de casa, sem saber que ele tava conversando com pessoas que estavam no cômodo vizinho.
Mas a gente viu tudo, a gente viu ele do avesso.
Vocês são muito caras de pau. Fala,
mas então,
falar.
A Natália, essa minha amiga, ela é a pessoa que eu conheço que mais ganhou concurso desses. Porque aí, nesse caso, eu acho que é assim, não é sorte do acaso, é a sorte de você investir naquilo. Sabe quando tem concurso cultural? Tipo, viagens. Que... Ela já ganhou... ela saiu até numa matéria no G1 contando as coisas que ela ganhou. Daqui a pouco eu vou procurar aqui. Ela tinha ganhado uma viagem pra ela e pra mais uma pessoa. E ela queria levar mais alguém da família. Pois ela achou outro concurso e ganhou o outro concurso pra levar mais gente da família com ela. Você acredita?
Mas como era concurso só de participar?
Esses
tipo,
concursos
se inscrever.
De mandar frase, não sei o quê, sabe?
Gente.
Tipo.
Geralmente, concurso cultural, você tem que produzir alguma coisa para ser escolhido, né? Então, é a melhor frase, melhor foto. Eu já trabalhei em uma agência de publicidade que estava fazendo um concurso também, na época lá do Restart. Então, eu ajudava a cuidar dessa parte do concurso. E o que acontece? Quando é concurso cultural assim, muita gente acaba perdendo ou nem sendo considerada para levar o prêmio, porque existem algumas etapas que você precisa cumprir. Igual esses concursos que nem são legalizados, que tem no Instagram, que é assim, poste a melhor frase, mas tem que estar seguindo o perfil e a pessoa que você indicar também na resposta precisa estar seguindo o perfil. Tipo, não adianta você ter uma resposta maravilhosa e não estar seguindo o perfil que está fazendo o sorteio. Sabe esse tipo de coisa? Então aí muita gente já morre. Se você ler o regulamento certinho e fazer tudo que precisa, tem mais chance. Porém, não tem paciência.
Achei as coisas que ela ganhou. Ela já ganhou 2 automóveis. Ela já ganhou viagens para o... Eu só tô lendo uma matéria que eu achei aqui. Viagens para o Havaí, Nova York, Orlando, Londres, Buenos Aires, para a Amazônia e para a Costa do Sauípe.
Isso é mentira.
Isso não é lavagem de dinheiro, amigo?
Não. Ela participa de tudo que é concurso. E é aquilo, né? Como ela é jornalista, ela consegue criar coisas legais. Tipo assim, ela atualmente é produtora do Fantástico. Então, ela é uma pessoa que tem uma capacidade criativa muito grande e um empenho para criar. Ela já entendeu como funciona negócio e ela participa.
Como é o nome dela?
Natália Butti. Beijo, Natália.
A gente devia ter chamado ela aqui, né? Pra dar essas informações todas de como ganhar concursos.
Só agora que me lembrei dessa história, gente.
Eu tenho o equivalente à Natália, só que da loteria. Existe um homem chamado Guilhermino Ferreira, ele é pernambucano, e ele ganhou mais de 70 vezes na loteria.
Mas como, gente?
Ele até escreveu um livro contando, aí você tem que comprar o livro dele, que aí ele dá todas as dicas de como ganhar na loteria. Enfim, tem cálculo, tem uns números que nunca saem, que você não pode jogar.
Ah, eu
tem
sempre
um
desconfio
de
disso.
É, não sei, né? 70 vezes, gente? Mas...
Gente, mas ele ganhou 70 vezes e ele ainda por cima é consultor, ele é tipo um coach de loteria. Todo mundo que quer focar pra ganhar na loteria, vai lá, lê o livro dele e faz consultoria com ele.
Tá vendo? Aposto que se o Thiago ganhasse uma aula dele, o Thiago ia fazer o curso dele
pra
ganhar na
loteria. É tipo ex-BBB, que agora tem ex-BBB dá curso de como entrar no BBB. Ah, gente, pelo amor de Deus.
Ai, vocês seriam coach do quê?
Seria coach da vergonha na cara.
Não sei, ai.
Agora tá na moda, coach e mentoria.
Super. Eu tenho mentoria de coisas. Tem um site que você coloca lá pras pessoas. Eles convidaram vários profissionais que chama. Meu Deus, como é que é o nome? Já esqueci, peraí. Isso eu preciso achar o nome direito, peraí.
Eu tô fazendo mentoria também, é super legal, mas, gente, tem falcatruas, né? Tem gente que se coloca como coach, mentora, e aí você vai ver, é uma grande falcatrua.
Então, me chamaram pra é uma empresa que chama Conversarium. Você disponibiliza lá as horas que você quer e que você poderia atender, e se alguém se interessar em fazer mentoria, te contratam.
Ai, que tudo.
E você estabelece seu preço, tipo assim, ah, sei lá, eu acho que é um mínimo de, sei lá, R$100 a hora, R$50 a hora, e você ainda pode doar essas horas se você quiser, tipo, ah, o que eu receberia eu vou doar pra ONG do padre Tiago Pascoaloto, sabe, enfim.
Amei. Ó, eu tenho um teste aqui pra gente fazer juntos, pra gente descobrir se a gente é azarado ou não. Eu vou mandar o link pra vocês no WhatsApp, tá?
Tá.
Pra gente fazer ao mesmo tempo, aí vocês abrem aí e vão fazendo. Vamos iniciar o teste?
Ai, vamos. A gente vai botar depois pro pessoal fazer também?
Ah, vamos colocar o link. Eu vou ler as perguntas, tá? E aí, aí vocês vão respondendo aí pra depois a gente ter o final. Você costuma agir de forma impulsiva? Olha a foto que tá nessa pergunta. Depois a gente printa ela.
Não, mas narra aí pra quem
mas
não tá vendo.
Pro pessoal,
É um menino, são duas crianças, e o menino está puxando o cabelo da menina e ela está gritando. Mas assim, descrevendo assim, não dá pra ver.
Tá, mas quem tá em casa responde com a gente, então. Você costuma agir de forma impulsiva?
Vai.
Sim, às vezes ou não. Eu respondo não, e vocês?
Eu respondo sim.
Às vezes.
Eu sou zero impulsivo.
Eu sou 100% Vai. Impulsivo.
Você se considera uma pessoa mais realista, pessimista ou otimista?
Realista.
Otimista.
Otimista.
É verdade.
Você é um otimista?
Eu sou. Você
acha que eu não
Nossa, mãe.
Você acha
eu
que eu
sou realista. Vocês não vão falar nada.
Gente, eu sou 100% otimista.
Eu também. Você realmente acredita que um amuleto pode te ajudar em algo?
Às vezes.
Eu também, às vezes. Ah, não falei essa resposta.
Não.
Qual a sua melhor qualidade? Confiança, objetividade, esforço, dedicação ou determinação?
Vamos falar um do outro pra gente entender mais? Porque às vezes a gente acha que a gente é uma coisa e as pessoas pensam outra, né?
Mas a gente fala sem... Mas não clica aqui pra responder, a gente só vai falar.
Sim. Qual que é a minha? Minha maior qualidade? Confiança, objetividade, esforço, dedicação, determinação?
Objetividade.
Eu acho que é...
Eu concordo também.
Objetividade e determinação.
Tá. Objetividade.
E a minha?
A sua? Confiança, esforço, dedicação, determinação. Eu acho que você é objetiva também.
Objetividade. Concordo. E eu?
E Álvaro, eu acho que é ou esforço ou dedicação.
Dedicação,
né? Ele
ele é muito
se
dedicado.
Joga em cima do negócio e não sai mais. Então vamos lá.
Eu ia escolher outro. Pra mim.
Mas
eu
não
escolher.
Você escolhe qual? Fala.
Eu ia escolher confiança.
Nada, você é dedicação.
Você é dedicação.
Mas
é dedicação e eu não quero mais um pio.
Então a gente responde o que o outro falou pra gente, né? Então eu vou colocar objetividade.
E a gente meio que concordou, né, com o que deram pra gente, então tá tudo certo.
Eu não concordei não, mas ok, vai lá.
Tá. Você costuma usar alguma coisa para te ajudar a ter mais sorte? Ah, é verdade. Aliás, vocês têm alguma roupinha da sorte, alguma coisa?
Não, mas pro Réveillon eu sempre gosto de escolher alguma coisa assim pra que tenha, tipo assim, cueca amarela pra ver se entra um dinheiro no ano seguinte. Quando eu tava solteiro, camisa polo vermelha, bem vermelha, e bermuda rosa, que é pra ter o amor e a paixão ali juntos.
Eu tenho um colar que é com uma pedra cristal, bem grandinha assim, pendurada, que eu não acredito que ela me dá sorte, mas eu acredito que ela bloqueia um pouco a energia pesada dos outros. Sim. Que sempre que alguém encosta nele, arrebenta a correntinha. E eu fico com ele na mão
nunca
horas
do dia inteiro
e não arrebenta. Então eu vou colocar às vezes.
Eu também vou botar às vezes.
Eu
sabe o que eu lembrei
vezes.
Também? Eu tenho sempre algum terço. A minha mãe é a pessoa que mais tem terço no mundo, assim. Se você puder imaginar, o espelho da cama dela, assim, cheio de terço. A gente vai lá, ela dá um terço na mana. Eu até já repassei terços que ela me deu, porque tinha de tanto que tinha. Então eu deixo em cada porta de casa, né, tem um tercinho pendurado. E tem também aquele olho grego, sabe? Que eu deixo na porta, que é pra, tipo, filtrar qualquer coisa. Dali não passa nada. Acho que eu vou começar até a botar sal, assim, que é pra não passar. Mas eu vou escolher.
Quando você vai transar, você tira o terço do quarto?
Mim... Não, o terço não fica em mim. Fica na porta
Mas não
de
fica
entrada
no
e de saída
também?
Da casa.
É você não tem no quarto, saída. Bíblia, terço, essas coisas?
Não, é nas portas de entrada e de saída da casa, tá. Do apartamento. Não, não é de cada cômodo.
É, eu não tenho nada que eu use, mas na porta da minha casa tem. Uma comigo ninguém pode, e uma pedra ametista que diz de frente pra porta, e um espelho, né, que aí diz que a pessoa entra, já se vê, e a energia dela já bate de volta, então assim, se for boa é boa, se for ruim é ruim. Então eu tenho essas duas coisas na porta de casa. Você costuma ganhar prêmios nos sorteios em que participa?
Eu não. Ganho muita coisa, mas não é em sorteio, então não, né?
Não, é, então não.
Não, você ganha jabá, né? Quanto Deus vai? Vou falar o meu primeiro.
Tô arrasado.
75% sortudo, 25% azarado.
Eu também.
Você também?
Igual.
Você é uma pessoa bastante afortunada, que possui um bom humor e evita as coisas que dão azar. Ah, eu acho que
combina
é isso mesmo.
Comigo também. Alva.
Tô revoltado
vai,
porque
Alva.
Vocês me mandaram responder o que eu não queria. O meu deu 100% azarado.
Jura? Não deu nem 5% sortudo de nada?
Nada, 100% azarado. Você é uma pessoa bastante dedicada, pessimista, e que sempre que acontece alguma coisa com você, você sempre culpa o azar que está
É verdade,
Credo,
você
isola,
te descreveu.
Tá louco. Deus me livre.
Gente, depois vocês façam o quiz que a gente vai colocar lá pra vocês verem se vocês são 100% azarados que nem o Álvaro.
Não, eu não sou. Sou 100% sortudo. Eu tenho uma amiga que nem fala essa palavra, sabia? Ela nem fala a palavra azar. Ela só diz falta de sorte. Ela nunca pronuncia a palavra.
É igual o Roberto Carlos, né?
É, porque ela acha que se ela falar, ela tá atraindo, entendeu?
Que palavra que o Roberto Carlos não fala?
Sei lá, ele não fala, ele não usa marrom, ele não.
Ele não fala. Ele não falava inferno até pouco tempo,
ele não fala,
né? Lembra aquela música dele?
Isso, é. Coisas
eu quero que você
diabo,
me aqueça
inferno, né?
Nesse inverno e que tudo mais vá. Ele ficou um tempão sem falar, vá pro inferno. Agora é que ele voltou a cantar assim a música, mas ele ficou anos sem pronunciar inferno.
Tá vendo? Se o rei, se ele fez, se é o rei, é melhor a gente começar a imitar também. Então não vou mais falar essas palavras.
Não vamos falar mais nada, a gente faz pi no lugar.
Uma coisa que mudou minha adolescência, assim, foi quando eu descobri que as telecenas que a minha mãe comprava, eu podia ir no ano seguinte trocar por um dinheirinho, assim. Tipo, porque fica como título de capitalização. E aí, no dia que eu descobri isso, devia ter, sei lá, umas 50 telecenas em casa. Que já tinha um ano. Foi o melhor dia da minha adolescência, porque você ia na agência do correio e trocava. Então, assim, a gente nunca ganhou na telecena. Mas eu ganhei. Minha mãe gastou um dinheirão e eu fiquei com o prêmio.
eu não conheço ninguém que ganha na Telecena, nem na loteria, nem nada. Nunca conheci uma pessoa ganhando a loteria.
E jogo do bicho também?
Eu sempre quis jogar, mas como é que faz?
Não sei.
Tem que achar uma banquinha?
Porque
eu sonho...
Porque tem uma banquinha sempre que achar, é.
Semana passada eu sonhei com a aranha, duas vezes. E na outra semana eu sonhei com baleia.
Vamos procurar agora o que significa.
Eu queria jogar... Aranha traição, pra tomar cuidado com as pessoas traiçoeiras à minha volta. Não sei vocês, entendeu?
Sim, mas você, não é o significado dos sonhos. Tem que saber assim, sonhei com aranha, qual bicho eu tenho que jogar? Porque não tem aranha no jogo do bicho.
Aranha!
Não tem!
Claro que tem!
Não é assim que o jogo do bicho tem todos os bichos, garota. Pelo amor de Deus!
Não é?
Não, tem 25 bichos.
Funciona?
A origem do jogo
sabia.
Do bicho é porque o Barão de Drummond tinha um mini zoológicozinho e ele criou os bichos com base no mini zoológico que ele tinha. Então não tem aranha, mariposa...
Eu não sabia. Amei essa informação inútil.
Pois é.
Ó, lembrando que jogo do bicho é ilegal, né?
É contravenção, né? Pois é. Ó, se você sonhar com aranha, eu achei aqui. Seguindo o exemplo de animal peçonhento, por exemplo, você pode jogar na cobra. Entendeu? Porque aí você vai pelo caminho do veneno. Agora, se você for pelo caminho, assim, do poder e da superação, você pode usar em outros animais, tipo, que tenham a ver, assim, com isso, com poder. Tipo, águia, né? Agora, se for, assim, pensando nas qualidades do poder feminino de transformação, isso que eu tô lendo aqui no site, tá? Você pode apostar na borboleta. É, da aranha.
E baleia.
Peraí.
Eu amo. E como é que faz pra jogar? Acha uma banquinha e joga. Não pode ficar falando
eu não
isso,
sei,
né?
Porque é legal. Como... Eu não sei, porque eu nunca joguei.
Então, quando eu já joguei. Quando eu vim de cidade pequena. Como eu vim de cidade pequena, tem essas coisinhas. O que acontecia. Eu era criança, tá? Não é que eu ia lá jogar. Mas então, assim, quando alguém queria jogar, por exemplo, tinha a rodoviária da cidade. E aí a rodoviária da cidade tinha uma lanchonete ou um restaurante, mas bem de rodoviária. Uhum. E aí o cara que era lá, o dono da lanchonete da rodoviária da cidade, também era bicheiro, e você ia lá, meio, né? Fingia que ia comprar um pastel e, ó, que era apostar no viado número 24.
Gente,
e aí você
é
fazia
muito...
o jogo do bicho. Minha mãe, na época, reformou o quarto da minha irmã todinho, ganhando no jogo do bicho.
Tudo!
Mas isso eu tô falando de, tipo, quase 30 anos atrás, entendeu? Eu nem sabia como era naquela época. Hoje em dia eu nem sei mais se o homem tá vivo, mas enfim.
É, sempre tem uns tiozinhos que ficam perto de umas bancas, assim, de banca.
Isso,
padaria,
é sempre essa coisa assim.
Né? É, a minha mãe fala que o meu avô, né, o pai dela, ele era anotador de jogo do bicho. Mas aí ela sabia, ela e todas as minhas tias sabiam assim, se dissesse um número, eles sabiam o que que é. Porque tem o número do bicho, tem milhar, tem uma coisa assim.
Agora, claro que, né, numa cidade pequena, lá, o cara que faz jogo do bicho é uma coisa. No Rio de Janeiro, bicheiro deve ser outro tipo de coisa.
Não, o dela era no interior de Pernambuco.
O cara já manda no carnaval, manda na... Tem todo um troço assim, né, tem todo um esquema, o jogo do bicho, que não é só o jogo do bicho, que é muita coisa envolvida.
E será que tem... jogo do bicho online agora? Porque, né, com a pandemia,
será?
O pessoal tem que se reinventar, né? Eu acho que deve ter rolado um jogo do bicho online aqui. Eu vou pesquisar depois pra ver.
Ó, o meu pai contou agora, quando eu fui pro Rio, que ele, quando se mudou de Pernambuco pro Rio, ele jogou durante muitos e muitos e muitos anos o número da casa que ele morava na infância dele. Tipo assim, todo dia. E aí teve um fatídico dia que ele não jogou. E, acredite, foi o dia que deu o número que ele tinha passado anos jogando. Você acredita, gente? Tipo, aí só restou desistir depois dessa. Então, assim...
Mas eu li aqui nas dicas do nosso amigo Guilhermino Ferreira que uma das coisas que as pessoas estão acostumadas a fazer que não dá certo é jogar sempre no mesmo número. Tem um estudo de probabilidade que diz que tem que ficar mudando os números e que não adianta jogar número aleatório. Ah, o número da casa, o aniversário do meu filho, sei lá... O horário do não sei o quê. Tem que jogar os números certos lá do estudo dele da probabilidade.
Mas não vale mais a pena abrir uma poupancinha e colocar esse valor que tu gasta todo dia em jogatina e guardar algum dinheirinho? Porque às vezes, né, eu não sei. Eu sou mais desse. Como eu sou realista da história, eu prefiro guardar meu dinheiro do que ficar apostando em essas coisas aí.
Pode
Mas
ser.
É muito atraente, né, a possibilidade de você apenas... fazer, gastar um Sim. dinheirinho, que eu não sei quanto custa o bilhete de loteria, e ganhar, e poder ganhar, sei lá, no mínimo 1 milhão, sei lá, ou qualquer coisa. É muito atraente.
Sabe o que eu gostava, quando eu era criança, eu gostava de raspadinha.
Ah, eu também, meu Deus. E aí, quando você ganhava, você raspava, você ganhava outra raspadinha, você pensava assim, e essa outra que eu vou ganhar, essa vai vir com o prêmio. E aí, você não ganhava mais nada.
Vocês lembram quando vinha dentro do salgadinho, Delma Chips, que você raspava o um smilezinho do
eu
logo?
Eu achei que era uma coxinha, assim, você tava comendo uma coxinha e tinha um negócio.
Não, do salgadinho, você raspava e aí ou você ganhava prêmios, que tinha brinquedo, tinha dinheiro, ou você ganhava mais salgadinho, e eu nunca ganhei nada.
E tinha do picolé também, não era?
Eu ia dizer bom, isso agora.
Que se viesse, o palitinho viesse escrito que você ganhou um prêmio, você levava o prêmio, ou levava um outro picolé, uma coisa assim.
Mas eu vi outro dia um tweet que viralizou, vocês devem ter visto também, de um cara falando assim, que a promoção durou 3 meses, em 1998, e a gente passou o resto da vida conferindo o palito. Até hoje eu como, termino de comer, eu olho se eu não ganhei outro picolé.
É verdade. Eu também. Eu lembro de uma vez que eu tava na praia e eu tava muito chateada, porque eu já tinha tomado 10 picolés e não tinha um palito premiado. E aí meu tio foi lá, tomou o picolé dele e fingiu que o palito era premiado e falou: "Nossa, meu palito tá premiado!" E foi lá no carrinho e comprou outro só pra eu ficar feliz e achar que ele tinha me dado o picolé premiado.
Tá vendo? Isso é uma forma de sorte, gente. Ter um tio tão dedicado assim.
É verdade, né?
Ó, achei aqui o que é sonhar com a baleia. Se você sonhar com baleia, indica que você poderá receber uma ajuda inesperada ou que se sentirá com as energias renovadas para enfrentar os problemas cotidianos. No jogo do bicho, aposte em grupos como o 7 do carneiro ou 12 do elefante.
Nossa, não tem nada a ver, né? O carneiro
nada.
Com a baleia.
Mas tô amando esse site que tem sonhar com bêbado. Se você sonhar com bêbado, é pra você jogar no Peru.
Eu amei. Sabe o que eu lembrei? Ô, Álvaro, quando você foi pra Las Vegas, você ganhou alguma coisa? Você jogou?
Joguei muito pouco, porque eu sabia que era pedir pra perder dinheiro, né? Joguei algumas vezes. Eu tentei fazer a tática da velha de Friends, que a Phoebe ficou seguindo. Tipo, ficar de olho quando alguém saía da máquina, você ir lá e jogar. Mas eu ganhava, no máximo, umas moedinhas assim e depois nada mais. Perdia de novo a moeda que tinha acabado de ganhar.
Eu fiz a mesma coisa. Eu fiquei ganhando e eu fiquei jogando só na máquina da Cher e da Britney. E aí, fiquei muito bêbada e desisti. Não ganhei mais nada. Eu não consigo entender essa fascinação das pessoas por jogo de... Esses jogos de mesa, pôquer. Eu não consigo entender, porque eu não tenho...
É blackjack,
eu não tenho vontade nenhuma.
Não tem graça. Eu gosto desse da máquina, assim, eu gosto de roleta ou desse do caça-níqueis, porque, inclusive, tem estudos que mostram que o mecanismo cerebral que as redes sociais usam com a gente é semelhante a esse dos caça-níqueis, de dar uma recompensazinha pra fazer a gente continuar viciado ali.
Que loucura!
Sim,
não sabia disso. Informações inúteis. Outra. Você tá ótimo de informações inúteis hoje.
Sabe uma coisa de Las Vegas que eu não... que eu nunca entendi? Porque, assim, nos filmes, a pessoa entra num cassino, ela senta, já começa, já aparece alguém com um drink. Eu fiquei horas esperando alguém vir me dar um drink de graça, não ganhei um drinquinho sequer de graça em Las Vegas.
Mentira!
Nenhum, você ganhou?
Nossa, eu tava aqui, ó, um cigarro na boca, um atrás do outro, igual uma tia bingueira... E só vinha a copa, vinha a bandejinha. Aí eu pedia mais um, dry martini, tudo.
Mas pagando?
Não.
Gente, eu não ganhei um drink de graça. Nenhum. Nenhumzinho sequer em Las Vegas.
Gente, você não foi no cassino certo. Vocês têm alguma simpatia que vocês fazem, além das do final de ano, pra dar sorte? Tipo, tem que usar calcinha, essas coisas. Mas alguma simpatia mesmo? A minha mãe come a tâmara. E coloca o caroço da tâmara na carteira pra ter sorte no resto do ano. E aí ela anda o ano inteiro com aquele caroço de tâmara nojento. Eu lembro quando eu era criança, eu abri a carteira dela pra pegar alguma coisa, um dinheirinho escondido. E tava aquele caroço de tâmara comido.
Mas não é
horrível.
Não é grande o caroço?
Não,
é
a tâmara é grande. O caroço é fininho, ele é compridinho.
É tipo caroço de melancia?
Não, é um caroço esticadinho, comprido.
Olha, isso é exatamente o espírito desse podcast, debates inúteis. Qual é o tamanho do caroço da tâmara?
Olha, debaters, fiquem atentos que a gente vai falar o próximo tópico, é o tamanho do caroço da tâmara.
Ah, pois mas
é.
Vai mesmo, porque eu vou procurar. Eu tenho, sabe o quê? O de colocar... Eu tenho uma nota de dólar dobrada no meio da minha carteira, guardada. E um santinho assim do Santo Expedito. Tá junto lá, o Santo Expedito e o dinheiro. Pra, enfim, pra eles andarem juntos. Acho que são companhias que se complementam.
Engraçado, o dólar eu também tive, durante muitos anos eu tive o dólar na minha carteira. Queria saber de onde surgiu essa coisa que o dólar vai trazer prosperidade pra gente, né?
Exato.
Era uma nota de um dólar que tinha que ser ganhada, né? Essa é a...
Isso.
É a história.
Ah,
eu também
isso?
Andei
eu não
muito
sei se
tempo.
Eu
é, tem que ser ganhada.
Sempre vejo também nos stories, acho que sempre no primeiro dia do mês, ou no último dia do mês, acho que é no primeiro, as pessoas soprando canela pra dentro de casa, que diz que isso também traz prosperidade. Eu confesso que já vi muita gente fazendo isso, mas eu nunca me prestei ao papel de levantar do sofá pra pegar canela pra soprar pra dentro de casa. Que eu tenho um pouco problema com sujeira. E aí não é o tipo de simpatia que eu faria. Vocês já tentaram fazer essa da canela?
Nossa, eu nunca nem ouvi
quando eu
dizer.
Lembro, eu faço. Todo mês tem que soprar canela. Como que é mesmo? É na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, não é isso?
Eu acho que é no primeiro dia do mês, se eu não me engano, é isso. Aí você vai na porta de casa e sopra canela pra dentro.
Pra dentro, eu já fiz. Quando eu vejo alguém fazendo, eu lembro, eu vou lá e faço também. Ah, gente, mal não vai fazer,
prosperou,
né?
Prosperou no mês que você fez?
Ah, gente, eu prospero sempre. Porque é isso, se você acreditar no que você tá fazendo, o negócio vai vir, entendeu? Porque não... Não é assim? A pessoa azarada, por exemplo, ela é sempre aquela pessoa que vive reclamando. E quando você acorda num dia ruim, por exemplo, você acorda já cagado, sei lá, acontece alguma coisa, derruba o copo e quebra. Aí você começa a reclamar. Aí começa a acontecer uma sucessão de coisas ruins no seu dia.
É verdade.
Pode
Olha,
ser.
Eu gosto daquela do nhoque da sorte. Mas mais pelo nhoque do que pela sorte. Sabe?
Tipo, que coloca
29,
o dinheiro.
Você tem que comer o nhoque com um prato de... com uma nota de... Uma nota de prato? Não! Uma nota de dinheiro embaixo do prato. Não é isso?
Isso.
É isso.
E acho que tem que comer de pé ainda.
Ai, mas como que vai ficar a nota embaixo do prato?
A primeira garfada, não o prato inteiro.
Ah, tá.
Tem uma simpatia aqui, um ritualzinho de sorte, que não
Pera,
envolve...
Não, antes de você contar o ritual, eu vou falar sobre a tâmara. Eu achei aqui, enquanto vocês estavam conversando, eu pesquisei.
Vai.
Existem, vamos lá para mais um, informações inúteis. Existem tâmaras com caroço e sem caroço. As que não possuem caroços estão lotadas com uma doçura natural e podem ser usadas para petiscar ou com alimentos assados. Já as tâmaras sem caroço... Não, peraí, tô falando das duas com... As tâmaras sem caroço são firmes e um pouco mais secas do que as com caroço.
A cara do Thiago. Tá, deixa eu falar de uma simpatia. Deixa eu falar de uma simpatia que não envolve comida, não suja a casa, não envolve lua, então ela é bem fácil de fazer.
Trabalho.
Também.
Não, porque ela disse fácil de fazer, e o trabalho não é fácil de fazer.
Todos os dias, ao acordar, abra os braços e repita. Eu vou falar com bastante vontade pra ver se dá certo. Hoje é um dia abençoado. Toda abundância de que preciso me será enviada pelo universo. Desde já eu agradeço. Obrigada, obrigada, obrigada.
Parece papo de coach.
Parece positividade tóxica, isso aí.
Sabe uma coisa que eu tenho feito, que eu descobri assim com o tempo e tal, e que me ajuda muito, é comemorar as minhas vitórias. Porque às vezes não é uma grande vitória, não é que eu comprei a casa própria, não é isso. Mas a gente tem pequenas vitórias dentro da nossa vida profissional, sentimental, com os amigos e tal, que na correria do dia a dia e tal, a gente não se dá o momento, o prazer de comemorar as vitórias. Então eu aprendi isso com um amigo e eu tento sempre assim, por mais que seja algo pequeno que eu conquistei, ou brindar, ou sair para uma festa, fazer alguma coisa que simbolize uma comemoração a essa conquista. Porque senão a gente lamenta muito aquilo que dá errado na nossa vida, né? E quando algo dá certo, eu não me dava um tempo de comemorar, de ficar feliz, de brindar sobre aquilo, sabe? E é isso que eu tenho feito. E me ajuda bastante, assim, ao ter consciência daquilo que eu conquisto também. Porque senão a gente só registra na nossa mente aquilo que deu errado. A gente só registra o nosso fracasso. A gente só registra o quanto a vida do outro é muito melhor que a nossa. E aí, desde que eu comecei a comemorar, mesmo de forma simbólica, com uma caipirinha, talvez, as minhas pequenas conquistas, me despertou mais pra isso, sabe? Fica mais na mente, assim. Me fez bem.
Eu pratico super isso.
Eu acho 100%.
Sim, a gente aqui em casa tem sempre uma garrafa de espumante na geladeira pra momentos assim. Então, o Vitor, acontece alguma coisa boa ou acontece alguma coisa boa pra mim, a gente já abre e brinda pra festejar esse momento.
Não, e assim, e com você mesmo também, tá? Porque muitas vezes também eu associava a comemorar, a brindar, a ter que chamar um monte de amigo e tal. E nem sempre as pessoas
exatamente.
Estão disponíveis. Gente, abrir um vinho e tomar uma tacinha comemorando com uma musiquinha boa na sua casa, sua própria vitória, também é maravilhoso, faz bem, viu?
Olha,
é muito bom, eu concordo.
Essa simpatia que a Mel falou, a Milene, uma amiga minha, contou que a vizinha dela de cima, todo dia de manhã, ela abre a janela e grita assim: vamos fazer acontecer! Tipo, isso aí que você tá
ela
falando.
Ela leu no
é
mesmo site.
É, vamos fazer acontecer, hoje é mais um dia. E aí, assim, outro dia no meio da tarde, 4 da tarde, ela foi pra janela gritar também, alguma coisa desse tipo, motivacional. E ela já tá por aqui com a menina, já tá doida pra ir lá tirar uma, assim, né, dar uma xingadinha. Eu já teria ido.
É, não dá, gente. Não, todo dia acordar e falar hoje é um dia abençoado, desde já agradeço, obrigado, obrigado, obrigada, é muito legal, mas assim, é demais, né? Não dá pra gente todo dia acordar com
acho
essa...
Acho que pode até falar.
Com essa vontade.
Pode até falar, mas precisa gritar na janela, né?
Tipo... Olha, eu não posso falar nada disso, porque eu grito na minha janela. Mas eu também não grito assim, esse tipo de coisa, não. Eu desabafo na janela, é diferente.
E você grita coisas divertidas.
Ah, mas
divertidas.
É melhor gritar, vamos vencer, do que gritar, filho da puta, um xingamento, né?
Ontem
ou pode gritar também, é bom, né?
Ontem eu super aderi ao panelaço, gente. Ao panelaço.
Aliás,
fora Bolsonaro. Super, pela primeira vez, que eu já tava bêbado também, gritei horrores na minha janela.
Eu tava na estrada e eu tive uns dias muito difíceis de crise, de ansiedade, enfim, venho trabalhando demais e tal. E aí eu fui pro retiro, fiquei uns dias no retiro de meditação e silêncio, e aí na volta tava eu e a Bia e uma pessoa dirigindo, e aí na volta eu falei, nossa, tava na estrada, eu falei, meu, eu tô com um negócio na garganta, aí acho que precisava dar um grito, ela falou, vamos parar, parecia um filme, aí a gente parou na estrada, pediu pro cara parar o carro, aí a gente desceu do carro e deu um gritão, assim, no meio da estrada, foi tão bom gritar, é bom gritar, e às vezes a gente só tem a janela pra gritar, né?
Verdade, lembra que no episódio sobre luto, a Gisela, que é a nossa entrevistada, contou que tem em alguns lugares para as pessoas enlutadas irem gritar.
Uma cabine,
uma
né?
Uma sala, uma cabine só para elas irem gritar.
Ai, é verdade. Nossa,
porque
é muito
às
bom.
Vezes tudo que você precisa no seu dia é mandar tomar no cu. E às vezes você não pode mandar a pessoa tomar no cu. Então se você puder dar um grito assim, tira aquilo de dentro de você, você consegue seguir seu dia normal.
É, e quando você grita, você evita ser grossa com alguém, quebrar alguma coisa, né?
É.
Aí
a quebrar coisa
um
também é maravilhoso, só que
quebrar
a gente sabe que
é muito
a gente é que vai ter que limpar, a gente vai ter que comprar outro, entendeu? Então não adianta.
É. Tinha um programa que as pessoas quebravam as coisas de raiva, qual que era, vocês lembram?
Não. Tinha, em Nova York tinha um serviço desses, assim, não era em Nova York? Que tinha que você, uma cabine que você ia pra quebrar coisa com um bastão de beisebol, um taco de beisebol.
Ah, eu lembrei, era aquele programa horrível que o Luigi Barrichelli apresentava, dos casais, lembra?
Não.
Ah, é marido, ah, é alguma coisa assim, que eles ficavam testando os maridos, eu não me lembro direito. E aí tinha uma parte que o marido tinha muita raiva de alguma coisa. E eu lembro de um episódio que ele tinha raiva da sogra. E aí colocaram um boneco com a foto da sogra dele. E ele detonou o boneco da
Meu
sogra
Deus.
Com o taco de beisebol. É horrível, a coisa mais horrível
e
que eu já vi na
depois?
Vida.
Depois? Eu, se fosse ela, nunca mais recebia na minha casa.
Gente, horrível, batendo na mulher, sabe? Com o taco de beisebol, um horror. Eu queria encerrar esse programa dizendo que a gente tem a maior sorte de ter esses debaters maravilhosos que acompanham a gente, né? E E eu queria dizer para eles ficarem despreocupados, que também eu ouvi dizer que quem assina o Debates Club e indica o nosso podcast para os amigos, vai ter sorte para o resto da vida. Então continue fazendo isso.
É isso. Ah, e por falar nisso, quando vocês recebem assim, no Twitter, esta é a capivara da sorte, retweet e você terá sorte. Eu não consigo não retweetar.
Eu não retweeto de jeito nenhum. Eu também não. Porque a pessoa quer me manipular, mas eu quero que você enfie a capivara naquele lugar.
Eu também não tuito, não.
Odeio me sentir manipulado.
Bom, seco. Gente, encerramos com a capivara da sorte. Se você quiser retweetar ela, fique à vontade, mas a gente não vai.
Eu vou.
Não é mesmo? Então vamos lá. Beijos, beijos, beijos.
Dignidade.
Dignidade. Já.